Olá, muito bom dia a você. Aliás, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Infelizmente, não temos boas notícias para você, pecuarista, não. Nesse caso específico, mais uma do JBS, dessa vez lá no Mato Grosso do Sul. As 7 unidades que existem lá no Mato Grosso do Sul estão com as atividades paralisadas. Em função aí de uma situação de restrição de recursos, principalmente a partir de uma CPI da Assembleia Legislativa lá do Estado, que acabou impondo essa condição, as unidades do JBS lá no Estado resolveram paralisar. E a gente quer saber que impactos essa paralisação pode ter para preços, primeiro, lá no Mato Grosso do Sul, e quanto isso afeta o mercado de uma forma geral? A gente vai lá para Radar Investimentos conversar com o Douglas Coelho. Já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um capítulo dessa novela JBS, Douglas.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, mais um capítulo dessa temporada de 2017 que não está sendo fácil para ninguém, né? Muita notícia movimentando o mercado físico, movimentando o mercado futuro. E essas notícias cobram, né, cautela, né, tanto do pecuarista quanto dos demais frigoríficos, né? É bem nessa linha que você colocou mesmo. Essa paralisação reflete principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, né? São 7 plantas ali que somam uma capacidade de abate de 7,3 mil cabeças por dia, né? Isso tem um reflexo também nas praças vizinhas, né? Principalmente nesse momento de saída do confinamento. O mercado vinha um pouco mais pesado nessa segunda, nessa terça-feira. A gente viu frigoríficos com uma postura um pouco mais dura em relação ao pecuarista para negociar esses animais. E hoje, na quarta-feira, o que que a gente observou aqui? Que muitos frigoríficos estão fora dos negócios, né? Adotando uma postura de cautela em relação a esse fato que saiu na tarde dessa última terça, ontem mesmo, né? E os poucos frigoríficos aqui em São Paulo que negociam tentam ofertar preços ao redor de 139 à vista, livre de impostos no estado.
Isso significa quanto abaixo do que estava sendo ofertado, Douglas?
A gente via preços ao redor de 140 e 50, 141 aí no início da semana, né? Já é uma variação um pouco mais brusca, né? Para 2 dias aí.
E tem acontecido negócios nesse patamar?
Tanto se são poucos negócios, né? São poucos frigoríficos que estão tentando negociar, né? Que estão com as escalas bem curtas hoje, né? E os pecuaristas também estão bem atentos, né, a esse movimento. E por que que eu digo que hoje paralisou bastante? Porque ontem, na tarde dessa última terça-feira, foi um dia bom de negócios, né? Boa parte dos frigoríficos pequenos e médios que estavam com as escalas para dentro dessa semana, ainda um pouco mais apertados, conseguiram aliviar, conseguiram tirar um pouco a corda do pescoço, né? E colocaram os abates aí próximo aos dias 27, ao dia 30 de outubro, né? É natural, sim, que diante desse movimento do mercado físico, com um maior volume de negócios nessa terça-feira e a saída desses dois fatos, né? O primeiro fato foi a paralisação do JBS e INMS, e o segundo fato, né, foi a impugnação do CADE para compra da Mata Branca pela JBJ. Natural, sim, que o mercado fique em clima de ressaca, né? Com um volume menor aí no mercado físico hoje, quinta-feira, e sexta-feira tipicamente já é um dia mais fraco de negócio também.
Nossa Senhora, então vamos lá, vamos devagar, vamos entender direito essa história, porque então não é só a paralisação lá no Mato Grosso do Sul. Como é que é essa história do CAD?
Ele impugnou, né, a venda da Mata Boi para a JBJ, que é uma empresa pertencente também a um dos irmãos da família, né? Mas isso estava sendo analisado pelo seu órgão
O CAD, né?
isso, exatamente, né? E ele vai desfazer todas as operações, né? No primeiro momento a gente não tem muitos reflexos, né, para esse fato, mas com certeza tira, sim, né, o ímpeto do pecuarista ou até do frigorífico negociar e fazer alguma coisa em curtíssimo prazo, né? É sempre importante ter esse tempo para os dois lados digerirem essas notícias.
Muito bem, então vamos começar lá do começo. Você falou que as 7 unidades abatem cerca de 7.300 cabeças por dia, essas 7 unidades lá do JBS, no Mato Grosso do Sul. Sem essa demanda, a tendência é de sobrar animais, Douglas?
Isso, a primeira linha de raciocínio seria, sim, esse aumento de disponibilidade em curtíssimo prazo, né? E por que que eu digo isso, né? É óbvio, é diferente, né, que no segundo giro de confinamento, né, no pico de confinamento, num ano em que o segundo giro foi mais incentivado que o primeiro, fica difícil para o pecuarista fechar a porteira como ele fez no primeiro semestre, né, quando a carne fraca, né, quando a delação. Né?
Que ele tinha o pasto para ajudar, né?
Exatamente, a gente tinha uma condição de chuva acima da média, né? Ele tinha um pasto, ele tinha um certo conforto aí para manter a sua produção com um custo relativamente baixo. Hoje em dia, né, em pleno confinamento, com o segundo giro incentivado, ele tem que fazer a conta da dieta dele, né? O custo da diária desse animal, para ele ter um balanço bem claro, né? Se é viável ele segurar o animal ou se é preferível ele vender esse animal nesse momento agora, em vez de aumentar os custos com esse animal no corpo, que também tem um ganho de peso, né? O animal, ele chega uma determinada parte da curva de ganho de peso e em certo ponto ali ele não consegue alcançar mais arrobas por carcaça. Ele tem que ter bem claro, né, esse balanço, esse equilíbrio, tanto de preço quanto de peso do animal dele.
Bom, então tá, a gente entendeu que tem essa condição do pecuarista também, que não pode ficar esperando muito tempo, tem essa possibilidade de sobra de animais, mas tem outros frigoríficos que podem absorver no estado essa demanda, ou a tendência natural é que essa oferta, esses animais que deixam de ser abatidos, eles acabem invadindo também as regiões vizinhas, os estados vizinhos, Douglas?
A gente viu uma mudança, né, das pautas e da alíquota ultimamente, né, voltou para os níveis pré-carne fraca, pré-delação, né, já não está tão simples assim enviar o animal com custo relativamente baixo em relação a outro estado, né, mas é possível sim que boa parte dos frigoríficos de Mato Grosso do Sul sintam mais na pele, né, essa mudança, e que os frigoríficos lá em volta ali, das praças vizinhas também, paralelamente, né, de uma maneira marginal, então esse reflexo, sim, desse fato.
Quer dizer, pode...
E essa paralisação continuar, é claro, né? Uhum. A empresa colocou que pode ser por tempo indeterminado, mas a cada dia, né, que fica sem abate, como você colocou, são 7,3 mil cabeças por dia, tem um impacto relevante, sim, na dinâmica da pecuária local.
Pode haver, então, inclusive, uma contaminação do mercado do boi de outros estados, inclusive de São Paulo?
Sim, né? Eu colocaria Triângulo Mineiro... São Paulo, são praças próximas aí que podem sentir esse efeito marginal.
Muito bem. E para complicar a situação, os frigoríficos estão ou têm uma condição de escala melhor aí, porque ontem eles participaram bastante do mercado, compraram bastante. Então, isso diminui a necessidade de voltar urgentemente às compras. Eles podem, de uma forma geral, dar uma paralisada aí nesse movimento de compra para ver até que ponto isso vai acontecer. Tem, por outro lado, o produtor que não pode segurar por muito tempo os animais. Ou seja, é uma situação negativa para o pecuarista nesse momento, Douglas.
Sim, essa é uma leitura correta, né? Alguns frigoríficos conseguiram alongar um pouco as escalas, né? Podem ficar um pouco mais confortáveis em seguir com a pressão, né? E existem aqueles frigoríficos que têm parcerias, que fecharam uma parte dos seus animais a termo também. Tem frigoríficos que possuem seu próprio confinamento. Tudo isso tira um pouco o ímpeto de sair fazendo negócio no mercado físico no primeiro momento.
E... Como a dificuldade não para por aí, tem a questão da demanda também, que está fraca, né? Demanda por carnes.
Isso, a gente viu um recuo, né, no mercado atacadista com osso nos últimos dias. O atacado, aí, os compradores não tinham tanto interesse em negociar a carcaça ao redor de 9,30, 9,25. Hoje nossa referência está mais próxima aí de 9,15, 9,18, né? Tudo isso é reflexo também do período sazonal que a gente vive agora, meio de mês, né, a população fica um pouco mais descapitalizada, a gente já viu uma dificuldade de venda desde meados da semana anterior, que deve prosseguir durante também essa semana. Agora, caso as paralisações continuem, né, é possível sim ver um novo patamar aí de oferta de produto no mercado nas próximas semanas. É sempre bom a gente ficar atento nesse ponto, colocar uma vírgula e um parênteses também para a gente observar.
Mercado futuro, como é que está reagindo, Douglas?
Bom, vamos lá. Mercado futuro agora, o outubro está saindo 138,40, caindo 35 centavos em relação ao ajuste do dia anterior. E o novembro saindo 138,30, caindo 70 centavos em relação ao ajuste do dia anterior.
Isso é muito, é pouco? Está dentro da normalidade diante das informações? Como é que a gente pode entender essa movimentação?
O mercado futuro já vinha trabalhando, né, cerca de R$ 2,00, R$ 2,50 abaixo, né, do mercado físico, quando a gente olha para o índice Exalc, e agora ele acelerou um pouco a queda. Né. A gente teve um Exalc ontem aí de R$ 139,50, se eu não me engano, é uma queda de R$ 1,00, ou seja, o mercado futuro já está precificando sim alguma coisa mais negativa para os próximos dias para outubro. A gente tem que lembrar também que outubro, a contagem, né, do indicador, ou seja, o fim do contrato de outubro, ele começa a ser contabilizado a partir da próxima semana, né? Ou seja, o espaço para grandes movimentos, né, ligados à relação com o físico seria um pouco mais limitado, enquanto para novembro, né, esse range, esse intervalo, ele é maior.
Muito bem. Ou seja, essa situação do JBS pode contaminar os preços de novo, então, Douglas, pressionando aí as cotações do boi.
Ele é um player grande, relevante no mercado, né, que não, a gente já viu em 2017 que não vale a pena ignorar qualquer movimento ou qualquer comportamento que eles tenham no mercado físico. Com certeza influencia os demais participantes desse mercado.
Isso vai ser determinado também, se em maior ou menor intensidade, justamente pelo tempo que essas unidades vão ficar paralisadas também, né?
Sim, exatamente. Nesse período mais crítico, né? Como a gente colocou, no primeiro semestre é possível sim fechar a porteira. No segundo semestre, fechar essa porteira, principalmente no pico do segundo giro de confinamento, pode ter um custo a mais e esse balanço fino que o pecuarista tem que ter.
E mesmo que seja num estado só, mas isso acaba contaminando aí as outras regiões, como você já bem colocou. Meu caro Douglas, vamos ver para onde vai esse mercado. Vamos ficar atento aí aos desdobramentos dessa nova, desse novo capítulo aí dessa história do mercado de pecuária esse ano, que tá polêmico, tá trazendo fortes emoções aí, né, Douglas?
Exato. A atenção agora tem que ser bem ferrenha, né? Principalmente em relação às fontes das notícias que a gente vê e ao custo de produção da diária, da dieta do confinador.
Muito bem. Alguma orientação para o pecuarista nesse momento? Não tem muito o que falar.
Acho que a primeira, né? A primeira que vale a pena carimbar, que vale a pena reforçar, não entrar em estado de pânico, né? O pânico é a pior alternativa num momento turbulento, né? Sair fazendo negócio à torta direita. Pesar um pouco, digerir essa notícia, né? Dar uma olhada nos players que você tem em volta também, os figuras que você já tem alguma relação, né? E a segunda orientação também é fazer esse balanço do custo de produção, né? Para poder ter essa decisão, se vai entregar esse animal ou se continua mantendo ele dentro da propriedade, mas sim com custo em ascensão, né? Em função da dieta, da diária que ele tem para engordar esse animal.
Sabendo que ele pode errar a mão aí, né? Enfim, por isso que conhecer as contas, conhecer o custo é muito importante nesse momento.
Exatamente. É uma equação que não tem só um X, tem mais.
Exatamente. Douglas Coelho, obrigado, viu? Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Até mais. Douglas Coelho, da Radar Investimentos, conversando, portanto, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí as informações e as repercussões dessa questão do JBS ou da paralisação dessas 7 unidades do JBS lá no Mato Grosso do Sul. É um problema local, é uma cobrança de uma dívida com o Estado e autorizada aí pela Assembleia Legislativa lá do Estado, dentro da CPI que acontece, 730 milhões de reais, que acabou fazendo com que essa decisão fosse tomada de paralisar as plantas para que houvesse um entendimento maior do que de que consequências essa medida poderia trazer para a empresa. Só que daí acaba contaminando todo o mercado pecuário, não só lá do Mato Grosso do Sul, mas também do Brasil. Vamos aos preços então. Vamos ver lá na BMF como estão as negociações. Antes da BMF. Bom, já temos na tela então a BMF, vamos lá. Eu ia falar antes da BMF, vamos checar o preço do boi no mercado físico, mas está aqui a BMF. Para outubro, caindo 0,32%, R$ 138,25. Novembro, R$ 138,30, queda de 50, 0,5%. Dezembro, R$ 140,50, caindo 0,18%. São os números do boi gordo na BMF. Vamos ver o mercado físico, as reações dos preços no mercado físico, preços apurados pela Scott Consultoria. Em Barretos, mantendo R$ 140, Araçatuba também no mesmo patamar. No Triângulo Mineiro, R$ 135, uma das regiões que o Douglas disse que poderia ser contaminada aí pela participação ou pelo excesso de oferta deixado aí por falta de abate dessas 7 unidades do JBS no Mato Grosso do Sul. Norte de Minas Gerais, R$ 135 também em queda. No sul de Minas, R$ 133 mantendo. Dourados no Mato Grosso do Sul também caindo, R$ 133. Lá no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,20 sem alteração, R$ 4,20 o quilo. Pelotas também o quilo, R$ 4,40. Cuiabá no Mato Grosso mantendo os R$ 129. No, em Redenção do Pará, R$ 131, também sem alteração. No Espírito Santo, 137, também sem mudanças. E no norte do Tocantins, R$ 127, também sem alteração. E o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA fechou ontem já com uma queda forte de 1%, 1,06%, abaixo dos R$ 140, R$ 139,50. Isso ainda não tinha o peso aí desse fechamento das unidades, dessa paralisação, na verdade, das unidades do JBS lá no Mato Grosso do Sul. Vamos ver como esse indicador vem hoje. Atenção, portanto, para o fechamento do indicador logo mais no final do dia, já que o indicador pode de alguma forma refletir essa paralisação geral que essa situação lá no Mato Grosso acabou gerando no mercado. Douglas bem colocou, os frigoríficos já tinham avançado com as escalas no dia de ontem. Foi um dia bom de compras, de evolução das escalas. As escalas que partiram aí de 4 dias para quase 5 dias completos aí, portanto, dando uma certa tranquilidade para os frigoríficos e, portanto, uma redução das atividades também de frigoríficos fora dessa região do Mato Grosso do Sul, esperando para ver o que vai acontecer com o mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.